O Central 3.
Esporte Fino no ar. Hoje é quinta-feira, são 9 horas da noite. É hora do programa Esporte Fino aqui na Rádio Central 3. Programa que você já sabe. Chega ao vivo toda quinta às 9 da noite em central3.com.br. Edição de número 38 do programa Esporte Fino. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim. 38 programas, Leandro e a mim.
Olha eu aqui de novo, Paulão.
Você que é a voz
do Central 3. Eu sou, né? A voz da Central 3?
É.
É mesmo?
Que coisa, hein?
Tudo bem com você, cara?
Tudo bem.
Duro? Tudo em hora. O Bruno Winkler acabou de falar, eu tô em dívida com o Bruno Winkler. Bruno Winkler, encontrei você ontem no ônibus.
No coletivo.
No coletivo. E, cara, eu não tive a dignidade de dar oi pra sua senhora, que inclusive está grávida. Eu peço desculpa publicamente por essa indelicadeza. Eu não sou de fazer isso, tá?
Ela até me disse que, nossa, eu nem cumprimentei ele, mas eu olhei pra ele e ele não olhou pra mim, então não houve cumprimento.
Pois é, isso acontece com as pessoas tímidas.
Tudo bem.
E míopes.
E míopes, principalmente.
O cara fala, te encontrei no... Encontrei ele no coletivo. Eu sempre imaginava um futebol, assim, um treino rolando, sabe?
No rachão.
Que coisa. Bruno Winkler, boa noite.
Boa noite, Paulo, tudo bem?
Tudo bem, melhor
Javari,
agora.
Javari ou Allianz Parque?
Javari, no duro. Bom. Tem nem que dizer. Aliás, nem Allianz Parque eu me acostumei a falar, né? É, para mim, como a gente comentava hoje mais cedo no programa da Trivela, a Antártica é estudada em Oxford, né, que é o maior projeto de naming rights da história do futebol mundial. Parque Antártica Eterno. Vamos chamar os nossos convidados por Skype. Que loucura, hein? Temos uma dupla por Skype hoje, hein, Leandro e Amin?
Nossa.
Onde vai parar a tecnologia, hein?
Eu tô confuso, rapaz.
Pra que a gente vem aqui se a gente pode fazer por Skype? Eu da minha casa, você da sua, eles de lá...
Eu tenho muita vontade de morar em Genebra, por exemplo, fazer o Esporte Fino de Genebra.
Sensacional. Rodrigo Borges, olá, boa noite.
Olá, Paulo Júnior, olá, Leandro Amin, olá, Bruno Winkler, olá, o outro convidado que ainda não foi apresentado. Como estão vocês, tudo bem?
Tudo ótimo.
E aí?
Por aqui as coisas meio agitadas, né? Desabou um prédio em Nova York.
Desabou um prédio? Que coisa,
é, uma explosão de gás, uma coisa séria. E em seguida o prédio, como dizem aqui, colapsou.
A Disney
e
aí,
desabou, né? Em East Village, no sul de Manhattan.
Que você coisa, vê? Hein?
E eu vou falar que tá difícil hoje porque eu estou naquele esquema de sanduíche ishi. O que eu falo, eu ouço no retorno.
Ah, esse é o problema. O alto delay é coisa linda. Vamos também chamar o nosso outro convidado, também por Skype, Alexandre Cossenza, que é colaborador do Esporte Fino e vai bater um papo também com a gente sobre as nossas pautas de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Oi. Rodrigo, Bruno. Tudo bom com vocês?
Tudo bem, você?
Maravilha.
Bom, aqui tudo tranquilo, um pouquinho mais calmo que pro Rodrigo aqui, assim, eu moro numa casa meio afastada do centro, então eu só ouço cigarras a essa hora.
Você tá em Florença hoje ou foi pra Veneza?
Não, eu tô em Petrópolis.
Ah, sensacional, a Florença brasileira.
A terra dos Pedros, né, Petrópolis.
Sensacional. Pra participar do programa, @blogesportefino, e a gente começa falando... de alguns textos do Esporte Fino.
Textões.
A gente tem começado tratando o programa dessa forma, recuperando alguns destaques da semana no blog. Começar falando do texto do Bruno Guedes, colaborador que tem escrito sobre o futebol carioca no blog Esporte Fino. É preciso admitir, Eurico devolveu gás ao clássico dos milhões. Foi um jogo e tanto, hein, esse Flamengo e Vasco.
Cheio de ingredientes.
Pra gente lembrar que a gente... O regulamento não é o ideal, o calendário não é o ideal, o tempo de preparação não é o ideal, mas vai pro estádio, né? Um clássico dá pra ser bom, né? Apesar de tudo. Dá pra você ter um domingo desfrutando de um grande futebol.
É o que salva os estaduais, são os finais de semana com clássicos. E o Flamengo e Vasco teve de tudo. Teve debate boca antes do jogo, teve chuva que interrompeu a partida, teve o Eurico Miranda, que esse texto é controverso, eu não chego a concordar com tudo que o meu xará escreveu.
Eu não chego a concordar, é de um eufemismo
Esse é um dos meus defeitos. Eu tenho uma dificuldade de confrontar ideias.
Você desconcorda?
Eu desconcordo. É que, assim, o Eurico Miranda não dá pra... É difícil elogiar um cara que representa tanto retrocesso.
O que você acha do termo "eu viro se manda", que o Cajuru cunhou?
O Cajuru tinha dessas, né?
Eu nunca vi, eu acho que é o trocadilho mais nonsense.
Mas no momento que o Vasco estava tão em baixa, uma coisa o Eurico Miranda faz é tentar exaltar o sentimento vascaíno. Isso estava muito em baixa por causa da uma fase do Vasco. Então, nesse ponto, o texto eu até concordo, porque acaba que devolve um pouco essa coisa do clássico, maior clássico do Rio e tal, e esse debate pré-jogo e pós-jogo que o Eurico promove acaba que enaltece o jogo. Sim.
E tem uma coisa, né? Não precisa ser necessariamente igual a postura de um esportista, de um dirigente no microfone e no trabalho dele no dia a dia, né? Mas tá certo, Eurico, em chamar o time do Vasco para ganhar do Flamengo,
sim,
né? Dizer
não.
Que esse jogo vale muito, porque a gente fica muito nessa, né? Eu até, a gente falava sobre isso, eu até falei no último texto no blog da Central 3, a gente fica tanto nessa que é começo de temporada, que os times estão em preparação, que perdeu o clássico agora, tudo bem, que o que importa é a fase final. Meu, são 15, 16 jogos cada time já jogou no ano, é quase um quarto da temporada já foi também. Não tem mais tanto campeonato por aí, sabe? Daqui 5 semanas, sei lá, começa o Brasileirão.
Não, é o tal do teste que a gente tem tanto... Os grandes jogam com tantos pequenos, é uma rodada atrás da outra jogando com um time pequeno. Que quando tem um jogo desse, tem que valorizar e fazer como se fosse um teste para o que vai vir na temporada, né?
Pois é.
E isso tem que ser encarado assim.
E para quem não acompanhou o clássico carioca, vitória do Flamengo por 2-1, o que chamou a atenção do Eurico Miranda, informação do Mauro César Pereira, né, da ESPN, que garantiu que o Vasco, quando o jogo foi interrompido por causa da chuva, se movimentou para interromper a partida, né, já que perdia por 1-0 e pelo tempo que tinha de jogo, deveria ser realizado, de acordo com o regulamento, um novo jogo. Então era uma chance do Vasco dar uma canetada, anular o gol, né?
Vocês lembram quando teve a briga dos torcedores do Vasco e do Atlético Paranaense na última rodada do Brasileiro de 2013?
Sim.
O presidente era o Roberto Dinamite, mas o Eurico naquela época foi ouvido e tal. Ele falou: o Vasco não voltava para campo, porque ele suspeitava que naquela ocasião um jogo que já o Atlético já vencia por goleada, talvez fosse suspenso ou anulado e o Vasco teria uma outra chance de não ser rebaixado. É o típico comportamento do Eurico que a gente conheceu lá nos anos 90 até...
Os idos dos anos 90.
Anos 90 e até os anos 2000. Lembrar a final da Copa João Avelange, quando teve um acidente lá no... Em São Januário, ele...
Que nível técnico a Copa João Avelange, que absurdo, né?
E o Cianorte?
Vocês lembram?
Cianorte não, o Malutron.
Você lembra de Vasco e Cruzeiro, a semifinal da Copa João Avelange?
Romário...
Mas espera um pouquinho, é o tipo de competição que o senhor gosta.
Não, que eu adoro, pra
ele
mim
tá
é
falando
sensacional.
Bem,
a Copa João Avelange, pra mim, é o formato de campeonato ideal, porque eu não tô nem aí pro planejamento, eu quero ver o circo pegar fogo, quero ver o time da terceira tirar o da primeira... E não gostou, ganha o jogo, meu. Justiça é quem bota a bola no barbante. Ninguém chegou, São Caetano não chegou na final roubando gols. Cumpriu o regulamento.
Paulo Júnior, que pra frase mim é bonita. Justiça é quem põe a bola no barbante.
Pois é,
não gostou, cara, não gostou, ganha o jogo, eu acho uma frase mais lapidar.
E tem o nosso amigo Fernando Toro aqui, que ele é um exímio crítico do fair play, né, dessa coisa... da bola ser jogada para a lateral o tempo todo, né? Fair play é cumprir a regra. A bola tá em jogo, A não ser, claro, o cidadão bateu a cabeça, teve um choque extraordinário. Mas a gente tem que valorizar um pouco mais o jogo. E só a situação de momento em Itaquera, para desespero de Bruno Winkler.
Eu adoro essa expressão também.
5-2, hein?
Meu Deus!
Vem aí e o bicho vai pegar.
Meu Deus!
Senhores!
Eu tenho uma situação de momento mais legal.
Manda!
Situação de momento nas Ilhas Virgens Britânicas. Ilhas Virgens Britânicas 1, Dominica 1. É eliminatória de Copa do Mundo, amigo.
Segunda mão já? Ou primeira, né? Jogo de ida.
É primeira rodada, jogo de volta. Barbados já é a primeira seleção classificada na CONCACAF.
Que beleza.
Classificada para a segunda fase.
A Rússia é logo ali.
Que coisa. Pra gente...
A Barbados é um pouco mais longe, né?
É. No momento em que a charge que Diogo Salles nos presenteou aqui na última semana voa pelo estúdio, quase que bateu em mim aqui.
E eu não sou supersticioso, mas...
A charge voadora, nunca vi isso.
Quando o Trapalhões colocou uma bandeira do Vasco lá, sei lá, de ponta cabeça, caiu, o Vasco foi rebaixado, né?
Teve.
Aí caiu agora aqui a charge do Rogério Ceni. Sei lá, viu, o que tá acontecendo. Mais uma do Blog Esporte. Antes, já que a gente falou do futebol carioca, tem uma matéria muito boa hoje no site da ESPN, que vale recomendar também, que é do Madureira, campeão da Copa Rio, no Rio de Janeiro, ontem, quarta-feira. Acho que bate até um pouco com o texto que saiu no próprio Esporte Fino, do próprio Bruno Guedes, falando um pouco dos pequenos do Rio. Para quem curte um pouco a história dos clubes pequenos, essas duas recomendações. Tanto o texto do Bruno, da simpatia ao risco de extinção, sobre o futebol carioca, e também esse relato na ESPN Brasil, no site espn.com.br, do título do Madureira ontem pela Taça Rio. Agora tem texto de Rodrigo Borges. Um GIF mostra que a MLS tem longa caminhada até virar uma das principais ligas do mundo. Ô Rodrigo Borges, teve uma falta aqui do... A lata aqui do GIF, né? Que quando eu erro uma dessa lá na Várzea, que o campo é de terra e que eu tô muito mais cansado do que esse cara aqui, eu não pego mais nenhuma falta, assim, só sábado que vem. Que coisa, hein, Rodrigo Borges?
Eu me esforcei para lembrar de uma falta pior batida do que essa. Para quem não viu, é uma falta à direita da grande área, que obviamente o jogador ia colocar dentro da área, e ele bate quase reto, ele bate na arquibancada, sei lá, ele foi dar bola de presente para a namorada dele que estava sentada vendo o jogo.
Pode ser.
Mas eu só usei isso de gancho, porque a rodada da MLS teve 16 times em campo, foram 8 jogos, e 9 times não marcaram gol nenhum, 9 times ficaram no zero. E a própria MLS publicou esse GIF tirando um sarro. Eles disseram... Um GIF que resume o que foi o sábado, a rodada. E eu usei isso só para falar que, obviamente, a MLS está crescendo, está se estruturando, vai ser um campeonato grande, muito grande, eu não tenho dúvida disso, mas que eles têm ainda um caminho enorme a percorrer, e tem um pouco a ver com o que a gente chegou a falar semana passada, ou retrasada, que é sobre teto salarial, que a maior parte dos jogadores ganha um salário muito baixo se comparado com a realidade do futebol de primeiro nível, do futebol de ponta internacional. Então é isso, é um time que tem o Davi Villa, que essa falta foi batida por um jogador do New York City FC. É um time que tem o Davi Villa, é um time que vai ter Frank Lampard em julho, mas ao mesmo tempo tem outros jogadores cuja categoria é essa aí, é de futebol de várzea ou nem isso.
Alexandre Cossenza, tua primeira impressão aí dessa MLS agora um pouco mais difundida, um pouco mais famosa até aqui para o Brasil, né, com a TV passando os jogos e divulgando mais do que fazia em outros tempos, principalmente por causa do Kaká, né, alguns jogos, se não me engano, 2 jogos passaram ao vivo até agora.
Não, sabe o que eu acho fenomenal na MLS? É ter tanto jogo ruim e tanta gente nos estádios. É um negócio impressionante. Você imagina assim, quantas pessoas no Brasil sairiam de casa para ver jogos desse nível? É difícil imaginar. E tudo bem, né? Não vou entrar no mérito de preço, de transporte, de condições de estádio, de segurança, que aí realmente a comparação nem cabe. Mas, sabe, quantos brasileiros morando nos Estados Unidos pagariam para ver jogos desse nível? Sabe? Eu acho... Sabe, muito, muito um mérito gigante da MLS conseguir essa promoção toda, botar tanta gente e, assim, criar torcidas, né? Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. São clubes com 10 anos, de alguns menos, de idade e criando um vínculo com gente que gosta de futebol, mas que não tinha esse esporte na cidade com frequência até alguns anos atrás. Então acho que isso é o mais bacana de ver e de acompanhar. Eu acho que é o grande mérito da MLS hoje em dia. Eu acho que, como o Rodrigo falou, essa questão do teto salarial tem que ser revista. Os clubes, claro, tem exceção para, se eu não me engano, são 3 jogadores, é isso, Rodrigo, por time?
Isso, 3 jogadores.
Então, e o resto ganha realmente uma miséria. Eu não sei se isso já começou, espero que não, a criar problemas em vestiário. Acho até que não, porque os grandes craques que estão lá são craques estabelecidos, com carreiras, né, todas vencedoras. Então, eu imagino que não chegue a causar um desconforto grande ali pela diferença tão grande de salário. Mas é um negócio que pode acontecer no futuro e essa questão do teto é óbvio que vai afetar o nível de jogo, né, inteiro da liga.
Eu queria só falar duas coisas que tem a ver, inclusive, com o que o Cosenza falou agora. A média de público, a MLS essa temporada teve 3 semanas, porque aqui eles não chamam de rodada, né? Eles falam semana 1, semana 2, semana 3. O fim de semana passado foi a semana 3, a média de público é de 23.405 pessoas por jogo. É muito mais do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Foi feita uma pesquisa aqui, e até na faixa até 24 anos, o futebol, o soccer, é o segundo esporte preferido. Ou seja, o que a gente está falando é que daqui a alguns anos é uma geração jovem que gosta de futebol. Daqui a alguns anos o futebol vai de fato ser popular. Ontem foi anunciado, a MLS tem um projeto de expansão, hoje são 20 times e ela vai chegar a 24 times em 2018. E ontem se anunciou que o Minnesota United, que é um time de outra liga, foi aprovado e vai jogar a MLS a partir de 2018. A campanha que aconteceu em Minnesota e principalmente em Sacramento, Minnesota, que tem o outro... a cidade do outro time que iria entrar, foi incrível. Foi uma mobilização para convencer a MLS, nós que merecemos, etc. e tal. Então, desses outros 4 times, vai ter um em Miami, que é o do Beckham, tem que resolver ainda umas questões, mas deve entrar. Um em Atlanta, um em Minnesota, e tem mais um que eu acho que ainda está a decidir. Possivelmente um outro time em Los Angeles.
Quem joga no Minnesota United é o Ibsen.
Ibsen.
O Ibsen.
É o Ibsen. Esses dias tava chovendo e eu peguei GNT o filme do Beckham no Brasil, que é uma aberração, né?
E meu Deus.
O Beckham filme? No Brasil.
Passou um compacto no Fantástico desse filme.
Acho que no Fantástico passou por episódios, na verdade. Primeiro Rio, depois Amazônia, enfim. Depois Nordeste.
Jogava muito, Beckham.
Jogava muito. E aí, ele viaja com um amigo dele, ele tá lá na Amazônia, assim, tomando uma Itaipava, e o amigo dele pergunta, pô, você não tem vontade de voltar a jogar, tal? Aí ele, será que já pensaram em se jogar e ser dono do time? Aí corta, assim, você fala, pô, é fácil, né, seu Beckham?
Não, a próxima geração de jogadores, aquela que quando o Messi se aposentar, a gente vai ter, sei lá, 20, pelo menos isso aí, 20, 30 jogadores, se não bilionários, quase, o Messi vai acabar a carreira bilionário, Cristiano Ronaldo, bilionário. Jogadores que se aproximam deles, mais de 500 milhões eles vão acumular ao longo da carreira. Eles podem ter um time de futebol, uma equipe de corrida de biga.
O Guabira tá licenciado, Zona Norte aqui de São Paulo.
Mas vocês sabem que quando o Beckham assinou com o Los Angeles Galaxy, acho que foi 2006, 2007, acho que foi 2006, o contrato dele já previa que ele tinha a opção de ter uma franquia quando se aposentasse.
Que coisa, hein? É tipo o Leandro e a mim já assinar aqui com o Chico Malta, que quando ele aposentar, a rádio é dele. A rádio é minha.
É mais ou menos isso.
Ô, Rodrigo Borges, você que prepara o seu mestrado, né? Soccer é o cacete. Qual que é o time bom aí? Só pra gente fechar a MLS. Se eu for ver um jogo, qual que é o...
O meu Parmeira.
Quem que é o Audax aí? O que sai tocando a bola? Quem que tá pegando aí?
Ô, Paulo Júnior, é um negócio complicado você me perguntar qual que é o time bom. Eu acho que você podia me perguntar assim, o que, que você me recomenda, o que, que eu posso ver, uma coisa desse tipo, porque a coisa aqui é complicada. São duas conferências, que é mais ou menos como acontece em todas as ligas. Aí o New York City lidera a Conferência Leste e o FC Dallas lidera a Conferência Oeste. Se você me perguntar, me fala um time para ir ver, eu te diria para ir ver o Dallas. Mas para ver o Dallas, você vai ter que ir para o Texas.
Texas. É, o bom do Dallas é que, né? Bom, não, desculpa, vamos lá. Não, vai segurar?
Segurei a piada. Um abraço pro citado Bruno Guedes, que diz aqui no Twitter que está nos ouvindo.
Vale, Bruno Guedes.
E a gente vai de efeméride, direto com o Rodrigo Borges. É sua, esgrima.
Ah, 26 de março de 1989, dia do Ô Louco Meu, estreou o Domingão do Faustão na TV Globo.
Baita
89, férias. Hein?
89, desse dia eu lembro muito mais de outra coisa, porque como eu adoro Fórmula 1, nesse dia foi o único pódio do Maurício Gugelmin na Fórmula 1, Maurício GP do Brasil.
Maurício Gugelmin ou Fausto Silva? Quem é maior?
Como apresentador de TV e no peso, o Fausto Silva é maior.
Você acha correto as pessoas falarem Roberto Moreno ou Pupo?
Eu só conheço o senhor que fala isso, eu não conheço mais ninguém. Porque
o Leandro me adora
por apostas. Onde anda, ô Rodrigo Borges, por onde anda Maurício Gugelmin? O que ele faz hoje?
Cara, na verdade, essa coisa é meio triste. O Maurício Gugelmin, ele é um cara totalmente recluso hoje em dia. Ele não dá entrevista, ele não aparece na mídia, ele não corre mais, nem esporadicamente. Ele teve um problema um tempo atrás com um filho.
Nossa.
O filho dele, se não me engano, morreu. É um filho novo. Eu vou até procurar aqui para ter certeza se ele morreu, mas foi um problema muito sério.
No intervalo musical,
desde então ele...
Alô?
Agora aqui é... Oi? Estou te ouvindo.
Não, e desde então, você dizia?
E desde então ele sumiu, assim, ele vive a vida dele com a família dele. É, acho que ele continua morando na Flórida, mas... Ele não corre mais, não se envolveu mais com automobilismo, não dá entrevista... Tenho muitos amigos que cobrem automobilismo, jornalistas ligados ao automobilismo, e todos eles têm vontade de falar com Maurício Gugelmin, mas não rola. É, o filho dele morreu em 2001, e ele se aposentou por causa da morte do filho dele. Então faz 14 anos que praticamente não se tem notícia dele.
Que coisa. Informação do Paulistão, Corinthians 5, Penapolense 3...
Pra garantir
todos os clichês na coletiva, né? Pro Corinthians, pô, faz 5x0, não pode dar esse mole, né? O mata-mata tá aí. E pra Penapolense, ó, se começasse assim, tinha ganhado, né? Pô,
os vestiários não precisa nem...
Não precisa nem fazer pergunta,
né? Microfone.
É, intervalo musical.
Intervalo musical.
Quem vai chamar essa pérola da música mundial?
Deixa o Rodrigo.
Chamo eu, né?
Chama ele, ele já escolheu a música, ele chama aí.
É I'll Be There, do Chic, a banda Chic, que é do guitarrista Nile Rodgers. Essa banda está lançando o primeiro disco em 23 anos. E o Nile Rodgers é um músico, um produtor, um guitarrista histórico da era disco, da black music. Então, primeira música inédita do Chic em 23 anos, I'll Be There.
É, Leandro Amin, você que tem um bloco de notas só para informações do Rodrigo Borges, anota aí, Era Disco.
Era Disco, tá, vou tentar pegar qual é o dia que começou Era Disco para fazer efeméride depois.
A gente volta em 2 minutos e meio. O programa Esporte Fino está de volta e o Rodrigo Borges?
Pois não.
É, não sei o que aconteceu, foi só o senhor pegar o avião, sair de terra Brasilis, que os clipes estão picantes, né? Você não se esqueça que cada vez que uma música vai pro ar, eu e Leandro e a mim assistimos ao clipe aqui, né? Apesar dele não chegar até o nosso ouvinte.
Esse é um clipe que faria a alegria de todos se nós fôssemos adolescentes, por exemplo.
Você não tem a dúvida
disso. Que loucura. Tem gol no Moisés Lucarelli, 1-0 para Ponte Preta.
E tem gol nas Ilhas Virgens Britânicas, 2-2, a Dominica empata.
Então tem gols.
Não tem gol no Monumental de Nunes, onde River Plate e Sevilla empatam 0-0.
E
vejam vocês que confronto maravilhoso. Sankitis e Neves estão enfrentando Ilhas Turcos e Caicos. No jogo de ida, Sankitis e Neves ganham de 6-2. Agora, Sankitis e Neves acaba de fazer 5-2, ou seja, podem ser dois resultados de 6-2 para Sankitis e Neves.
E para desespero de Bruno Winkler, que vem bancando essa geração há anos, o Brasil vai vencendo o Paraguai no Sub-17, 2-1. Eu sou contra passar a Sub-17, eu não acho que não tem que passar criança jogando futebol.
Eu também sou contra.
Tá afim de ver criança, vai na esquina, vai no banquinho, né?
Vai no circo.
Campeonato infantil, sou contra ser televisão. Até porque a família já manda aquela mensagem que eu vou te assistir. Não, não. Depois, quando virar profissional, vai poder ver muito jogo.
Tamo junto nessa.
A gente vai começar a falar da medida provisória das dívidas do futebol. Tem aqui a matéria do portal UOL, que resume, né, define as 6 principais mudanças para a gente começar nossa discussão. Primeiro, clube que atrasar o salário perderá pontos na competição. Segundo, as contratações milionárias passam a ser controladas. Terceiro, os clubes se tornam reféns do governo. Quarto, o Como clube assim? Que atrasar salário, chegaremos lá, perde benefícios fiscais. 5, controle do uso de receita de mandatos seguintes, para pegar dirigente que sai fazendo coisa de forma irresponsável. E 6, uma obrigatoriedade para investimento tanto na categoria de base quanto no futebol feminino. Bruno Winkler, como foi recebida essa notícia para quem cobre futebol? Como que você acha que as pessoas estão conseguindo entender isso? E ter um otimismo em relação a isso, né? Não adianta sair alguma coisa e já falar, pô, não vai mudar nada, né?
Não, há otimismo porque nunca antes na história desse país se moveu uma palha para que essa palhaçada que os clubes promovem todos os anos de gastar mais do que arrecado acabasse. Nunca se fez nada. O governo tem muito a receber dos clubes que devem impostos, enfim. E foi pela primeira vez o governo se tá predisposto a parcelar as dívidas dos clubes, que chega somadas a 4 bilhões de reais em até 20 anos. É uma ótima notícia. Tem as contrapartidas, os clubes que não entrarem nesse acordo podem perder pontos, serem rebaixados, enfim. Só que é uma medida provisória, tem que lembrar disso. Ela ainda tem que virar lei. Para virar lei, ela tem que passar pelo Congresso Nacional. E o que, que tem o Congresso
que
Nacional?
O que tem?
Tem a bancada da bola.
Tem
o pessoal que... bancada da bola é o pessoal que trabalha para a CBF em Brasília. Resumindo. E a CBF, muitos pontos dessa lei, ela não aprova. Especialmente aquele que fala que as federações nacionais e estaduais devem limitar os mandatos dos presidentes em no máximo 2 mandatos de 4 anos cada. E já tem presidente em Roraima, o presidente da confederação está há 45 anos no poder. O Ricardo Teixeira ficou 23 anos. Outros estados, o Marco Paulo Donner aqui também, muitos anos. Enfim, essa quem critica diz que não dá para o governo federal tentar intervir numa regra de entidades que são privadas, né? Eles não recebem dinheiro público para atuar. E aí essa é a principal crítica que se faz a esse ponto da medida provisória que foi assinada pela Dilma na semana passada.
Alexandre Cossenza, que escreveu no Sportfin a verdadeira interferência que preocupa a Blatter. É, e aí, como que o mandatário da principal entidade aí que controla o futebol pode estar de olho nesse tipo de ação do governo querendo controlar, melhorar a gestão, organizar o futebol local, Alexandre?
Olha, aí é que tá. Eu acho que até agora o Blatter não está preocupado, pelo menos com o cenário brasileiro. Acho que... também assim, eu não sei se eu vejo essa medida como uma interferência a partir do momento em que os clubes estão meio que apoiando isso, porque é um processo de renegociação de dívida e acho que a maioria é a favor. Talvez isso venha a preocupar a CBF lá na frente. E aí é que entra a resposta que o Blatter deu na coletiva lá em Zurique, que perguntaram a ele se ele estava acompanhando, quer dizer, não perguntaram se ele estava acompanhando o cenário brasileiro, mas fizeram uma pergunta relacionada à questão da MP das dívidas, e ele respondeu que se a CBF pedir ajuda, né, se disser que há algum problema, aí a FIFA, enfim, vai estudar e tomar uma decisão. Por enquanto, sim, eu não vejo o Blatter tão preocupado com o Brasil, e foi uma coisa que até alguns veículos brasileiros, né, teve veículo que publicou assim com todas as letras, Blatter critica a MP das dívidas. Acho que não, quando o Blatter falou alguns dias depois, nessa mesma coletiva, que havia casos de interferência no futebol na África, na Europa, na América do Sul, ele estava muito mais preocupado, imagino eu, com assim, casos como de Peru, Bolívia houve muita especulação de ministros e gente do governo dizendo que seria necessária uma intervenção, né, federal na Federação Boliviana, o que não aconteceu. No Peru aconteceu e a FIFA teve que entrar. Aconteceu na Nigéria no passado, em julho, e a FIFA puniu a Nigéria. Então, eu acho que esse tipo de movimento é que preocupa o Blatter, preocupa a FIFA. E, sim, o mais grave, mais sério do que aconteceu na última semana foi o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, falar publicamente pedindo apoio de países da União Europeia em um possível boicote da Copa de 2018, que é na Rússia. E a gente está vivendo um período de conflito no leste da Ucrânia por causa de províncias que têm separatistas contra, né, gente que é contra o governo de Kiev, e províncias Donetsk e Lugansk. Tem um grupo de separatistas que está querendo deixar de ser Ucrânia e fazer o mesmo caminho que a Crimeia fez ano passado, que é passar a pertencer à Rússia. E aí entra todo um conflito político, especulação. Muita gente diz que a Rússia está ajudando militarmente essas províncias, que teria soldados russos, tanques russos, armas. E, enfim, aí a União Europeia entrou na jogada, aplicou uma série de sanções econômicas e a setores energéticos da Rússia, e tem toda e tudo no meio de um conflito. Tem um cessar-fogo que foi acordado em fevereiro, que dizem que não está sendo respeitado 100%, mas está sendo respeitado na medida do possível, numa medida que, por enquanto, está agradando a OSCE, que é a Organização para Cooperação e Segurança na Europa. Então, as coisas estão andando devagar ali, não sei, né, não dá para saber ainda que rumo as coisas vão tomar, se Donetsk e Lugansk vão conseguir essa secessão, essa separação da Ucrânia, mas o caso é que a União Europeia e também os Estados Unidos, os países da OTAN, tomaram o lado da Ucrânia. Então, quando o presidente Poroshenko fala em um boicote à Rússia, o Blatter se preocupa que talvez esses países todos continuem apoiando a Ucrânia, e um boicote à Copa do Mundo, que é a principal fonte de renda, o principal produto da FIFA, que é uma organização não, com fins não lucrativos, mas que tem um porquinho ali com um monte de moedinha guardada, que, né, são cifras bilionárias, né, que, segundo o Blatter, ajudam a financiar o futebol no mundo, em países menos favorecidos, e assim, isso acontece realmente, mas talvez não com a proporção que seria ideal para o futebol, para os países menos favorecidos. Mas, então, a grande preocupação do Blatter é essa, assim, se essa questão política afetar a Copa do Mundo, aí afeta muito a FIFA, e a gente está falando de uma entidade que vem de crise, né, sim, ninguém provou corrupção, mas muito especulou sobre corrupção na eleição do Qatar, como sede da Copa do Mundo de 2022, e também houve a polêmica da data, que agora a FIFA bateu o martelo, a Copa vai ser em novembro e dezembro, quer dizer, no inverno, mas atrapalhando o calendário de clubes europeu. Então, tudo isso pesa e vai somando, o Blatter começa a ficar preocupado. Então, ele quer abafar esse movimento, né? Provavelmente ele vai se reeleger agora, no dia 29 de maio, e vai ter que administrar com cuidado isso até 2018.
Rodrigo Borges, entre no papo, o que, dá para esperar da medida provisória do governo?
Teoricamente é uma coisa boa, né? Nesses termos que ela se propõe. E é bacana que o presidente do Flamengo apoia com força essa medida provisória, porque o Flamengo, que historicamente é um clube que todo endividado, e tem até aquela famosa frase do Vampeta, que o jogador vai para lá e finge que joga e o clube finge que paga. Então, o clube de maior torcida do país apoia. Mas a bancada da bola, como bem disse o Bruno em conversas que a gente teve essa semana, vai querer retalhar, acabar com essa medida provisória e mexer em pontos importantes. O que eu acho interessante agora é que o nosso companheiro Luiz Augusto Simon Menon escreveu no blog dele que o Bom Senso FC vai ter que sujar a mão na lama, para não dizer na merda, né? O Bom Senso FC vai ter que deixar de ser retórica e comunicado e Facebook para ir lá. Acho que tem que ir lá no Congresso, tem que fazer pressão, mostrar que os jogadores querem a aprovação desse texto como ele está, não querem que haja contrabando, que haja mudança em pontos importantes, né?
Alguns pontos dessa MP eu acho que não, eles não vão se sustentar, mas isso é alguns pontos que não afetam a lei toda em si. Por exemplo, a que eu falei das interferências na eleição das federações, limitação do número de mandatos dos presidentes, porque se a MP for aprovada do jeito que está, ela sugere que os clubes que entrarem no programa de refinanciamento das dívidas só poderão disputar torneios organizados por federações que entrem nessa regra. A gente sabe que vai ter uma força para não ter que essa regra seja mudada, mas enfim, se ela não for mudada, os especialistas que avaliam é como se fosse uma dica da presidência da República, fala assim, clubes criem uma liga. Porque se você, para entrar no programa de refinanciamento, você tem que não pode jogar campeonatos que tenham presidentes há mais de, sei lá, 8 anos no mandato. Então eles teriam que criar uma liga nacional. Só que a liga nacional, ela precisaria ser reconhecida pela CBF. E a CBF não vai reconhecer uma liga que não é ela que organiza. E como aconteceu em 87, quando teve a Copa União, teve o campeonato do Clube dos 13 e teve o campeonato da CBF, que o Sport foi campeão. Era um acordo que houvesse a final, não a final entre o campeão de um modo contra o outro. Seria Flamengo e Sport. Não teve a final. E quem jogou a Libertadores do ano seguinte não foi o Flamengo campeão da primeira divisão. Foi o Sport e o Guarani campeão e vice da segunda divisão. Aconteceria algo parecido? Se a liga fosse criada sem reconhecimento da CBF, seria isso. Os clubes jogariam essa liga independente, organizada por eles, sei lá, 20 clubes, os clubes dos 13, mais alguns, só que ela, sem reconhecimento da CBF, ela não poderia pleitear vagas na Conmebol, na Libertadores, na Sul-Americana. A FIFA certamente interferiria nisso e o Brasil poderia sofrer alguma sanção, porque a FIFA, se chegasse a um ponto como esse que eu sugeri, a FIFA certamente ela entraria com o poder que ela tem junto às federações para tentar, de alguma forma, evitar que o Brasil tome esse caminho. Entendeu alguma coisa?
Entendi tudo. Esperei para ver se alguém ia comentar, já que os dois...
O ponto 1 da lista que está publicada fala sobre perda de ponto, né? Eu acho... A gente falou no primeiro bloco sobre o comportamento de Eurico Miranda em alguns momentos, né? Aquela coisa de você tentar subverter o que é fato, enrolar, fazer distorção do que está escrito. Você imagina se um time está perto de perder ponto e aí a gente entra numa discussão, e eu acredito que isso pode acontecer mesmo no futebol brasileiro. O que, que é salário?
Pois é.
Porque no Brasil você ganha direito de imagem e não sei o que do direito federativo e a carteira. De repente você acha um mecanismo, paga só a carteira.
Os pontos...
É complicado.
Mas a MP ela é muito mais abrangente do que, por exemplo, o fair play financeiro da CBF, que seria isso, atraso de salário. A MP, o clube que não honrar os compromissos todos, não só de salário, os compromissos de pagamento da dívida, dos funcionários, do quadro de funcionários do clube, não só dos jogadores.
O famoso jardineiro, né?
Tudo. Eles teriam que se adequar a uma nova diretriz orçamentária organizada pela presidência da República. Então não é diferente da CBF, que é esse fair play trabalhista que eles lançaram um pouquinho antes da MP das dívidas, que é atrasou o salário, vai ter perda de pontos. Essa é um pouquinho mais abrangente e não fica só essa questão de atraso salarial.
Em relação aos clubes, uma coisa que também a MP determina é que a punição fica para o campeonato seguinte, né? Para não ter uma... Para o campeonato também não virar uma coisa de aí caiu, não caiu, tá fora, não tá fora. Então, se o seu clube for punido, isso cai pro campeonato seguinte, pro campeonato da próxima temporada, o que é uma situação delicada também, né? Imaginar que num caso extremo de um clube gigante do futebol brasileiro tendo que pagar alguma punição do tipo, a gente não passe o fim do campeonato ali, o final do ano, a virada da temporada, discutindo se vai ter, se não vai ter, se vai virar mesa, se vai cumprir. Não, acho que ainda são tempos de falar de virada de mesa.
Não, mas é o mesmo
momento. Mas também não consigo imaginar um Brasileirão rebaixando 3-4 times por causa de questão financeira.
E é o mesmo momento que eu acabei de usar. Se tem um time forte politicamente, vamos dizer, bem no eufemismo, se bem com a corda no pescoço no retorno do Campeonato Brasileiro, ele dá um jeito de achar problema no pagamento do jardineiro.
Do América Mineiro?
Do América Mineiro. Pô, tá errado. A diretriz não foi cumprida no...
Mas
chapa ali no futebol brasileiro é muito fácil.
É que a gente está tão acostumado aos desmandos da cartolagem que a gente não acredita que uma medida dessa possa surtir o efeito que realmente se espera.
Pois é. Infelizmente.
Mas é porque a gente está vacinado contra esse
tipo de coisa. Que a gente sabe que os gestores aí têm ferramentas para dar voltas e voltas, né? É claro que já estamos numa fase aí com, né, de um campeonato com 20 clubes, né? Mas da mesma forma que se ventila essa possibilidade de uma liga paralela, por exemplo, não sei o que esses caras são capazes de fazer, sinceramente. Se tem uma união forte com televisão, com patrocinador, implode-se o campeonato, não acho que vai acontecer, não acho que tem nenhuma cara de ter uma Copa União, parte 2 aí.
Não vai ter, mas...
Nenhuma, mas já vimos de tudo, assim, né? Tomara que essa nossa impressão daqui 3, 4, 5 anos esteja errada, né? Esteja ultrapassada.
Mas tudo só vai ficar mais claro quando a MP for pro Congresso, que daqui uns 120 dias... E ela foi votada lá, e aí o texto da lei vai ser modificado pelos deputados, aí a gente vai ver o que vai ficar de saldo depois da aprovação da MP da semana passada.
É, Borges Cossenza, mais um pitaco aí sobre MP?
Eu tenho uma curiosidade, quer dizer, uma dúvida aqui, porque justamente sobre essa questão da punição ficar para o ano que vem, né, para o ano seguinte, no caso, a gente está falando de um campeonato que começa em abril, então vamos supor que o Flamengo chegou ali em junho e ninguém recebeu o salário, o Flamengo não pagou salário nenhum, maio, abril, maio, junho, 3 meses, quer dizer, já cabe essa punição. E aí o que acontece com o Flamengo durante o resto do campeonato? Ele sabe que ele vai ser rebaixado, ele joga o resto do campeonato como? Então é uma questão delicada que eu acho que a redação disso tem que ser bem amarradinha para não dar margem a esse tipo de coisa. Porque, o time vai ser rebaixado, manda todo mundo embora no meio do ano e já fica em último. Vai ser assim? Não sei.
Não, eu também não tenho... não li toda a lei para saber como é que vai ser, mas... É uma dúvida pertinente.
E vai ter polêmica, né? Porque do mesmo jeito que antes dessa lei, né? O que já acontece no futebol hoje, que é time perdendo 6 pontos, que é time perdendo 12 pontos, já é uma bagunça danada, né? Você não sabe se vai valer para aquela rodada, se não vai. É difícil imaginar uma coisa diferente disso ainda, né? Rodrigo Borges?
Não, eu...
Manhattan, eu 12 graus.
Eu sou muito pessimista com esse assunto, muito pessimista. Eu acho que essa MP ela é boa demais e eu não estou habituado a ver coisas boas demais acontecendo no futebol brasileiro, fora de campo. Então eu sou muito cético, eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer com ela, porque não acho que caiba qualquer comemoração ainda a esse respeito.
Tá aí. Um pouco pessimista, como eu também, não consigo imaginar o futebol brasileiro bancando a exclusão de grandes clubes por questões extra-campo, ainda não consigo imaginar e não sei, dá-se um jeito, refunda, já entra na Série A,
faz um empréstimo fantasma. ESPN, do site da ESPN, editor do site da ESPN, ele fez uma matéria logo que começou, que saiu essa conversa de que ia ter esse ponto do rebaixamento, e era um número assim, dos 20 times da Série A, sei lá, 6 continuariam na Série A, 14 seriam rebaixados. Alguém acha que isso pode acontecer?
Pois é, vira um hexagonal o Brasileirão, 4 turnos, eles ficam jogando entre si, e os outros gigantes se matando.
De repente é uma coisa que o senhor ia gostar.
Pois é, desde que classifiquem 4, e eles enfrentem em 2 grupos de 4, intercalados os times da Série B.
Quem é gostado desse formato é o Biratã Leal.
Eu tenho uma boa tese também. Lembra? Faz o grupo dos que estão em dia e o grupo dos endividados. Os em dia classifica 5, os endividados só sai o campeão. Eles 6 recebem a companhia do representante da Série C e da Série D e fazem um octagonal final. É disputado inteiro em Brasília. Acho que seria legal. Seria uma boa forma de fazer o Brasileirão 2016. Senhores, é isso?
That's all, folks, é isso, como diria, né? Nossos amiguinhos lá de Nova York.
Vamos começar se despedindo, então, dos nossos companheiros que só estão aqui por voz. Alexandre Cossenza, valeu pela participação. Falamos numa próxima.
Ah, eu que agradeço. Sempre que quiserem, estou à disposição. É sempre um prazer.
Valeu.
Saímos de Petrópolis, passamos em Campinas para dizer que Ponte Preta 2... Santos 0 e tem um voo Viracopos, Nova York, Leandro Yamin, para chegar no Rodrigo Borges, que já pode adiantar a música final. Exato. E quando o Bruno Winkler passar pelas despedidas e newsletter, a gente chama. Rodrigo?
Bom, um abraço para todo mundo, foi legal participar mais uma vez, estaremos de novo neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-site na semana que vem. A música que vai encerrar, antes de dizermos que vai encerrar, Sam Kitts e Neves ganhou de 6-2 o jogo de volta de Ilhas Turcos e Caicos, então foi vitória de 6-2 na ida e vitória de 6-2 na volta. São 2 resultados iguais, então vai para os pênaltis, é isso?
Que maluquice, hein? Isso, você pegou bem.
Não, não é isso não.
E a música que vai encerrar é Falling in Love is Hard on the Knees, que é do Aerosmith, porque o Steven Tyler, o jovem Steven Tyler, faz 67 anos hoje.
Monstro. Grande Steven Tyler. Valeu, Rodrigo Borges.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro.
Valeu.
Bruno.
Valeu.
Cossenza. E até a próxima.
Bruno Winkler, despedidas, lembranças, newsletter e tchau.
Valeu, gente. Mais uma vez, um prazer estar com vocês nessa noite de quinta-feira. Para quem vai ouvir outro dia também, é um prazer. E assine nossa newsletter que está lá no site. É só procurar fácil, fácil. Você recebe diariamente os posts. E hoje o Brasil ganhou da França 3-1, a gente não comentou e foi...
Só se fala disso, né?
É, porque só se fala em outra coisa. Boa noite para vocês.
Boa noite. Boa noite. Leandro Yamin, você vai dando play já se despedindo.
Eu dou o play já me despedindo. O Bruno Guedes, que participou aqui com a gente, lembro que o Minnesota tá no Brasil, esteve no Brasil por esses dias e perdeu pro Botafogo. Ele só esqueceu de dar o placar. Mas tá aí, o futebol brasileiro, como sempre, mostrando a sua força. O Minnesota veio pro Brasil para fazer papel de bobo. Um grande abraço.
Tomou sova. E pelo que dizem meus amigos cariocas... Olé, a torcida do Botafogo cantou olé nesse jogo com o Minnesota, que não é o do basquete, né, que deixa claro, é o do
soccer. Não são os Timberwolves, que também não ia mudar muita coisa, tá mal a coisa, tá feia.
Levaria
coisa,
outra sova. O programa Esporte Fino volta na quinta-feira que vem, você ouve esse, todos os 38 programas, central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br, valeu e até a semana que vem. Microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even.